Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Hoje é quinta-feira, dia 23 de julho de 2020. Começa agora mais uma edição do programa Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Eu sou a Nara Lacerda e fico com você pela próxima uma hora. Por aqui você vai ouvir informações sobre a situação da pandemia do coronavírus no Brasil, mas a gente não tira o foco de outras notícias importantes. Hoje, por exemplo, vamos ouvir sobre a luta pela igualdade social e as movimentações pelo direito à educação. Só alguns dos temas que estarão aqui no programa, e você já sabe, de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã, temos um encontro marcado na Rádio Brasil Atual da capital paulista e na Rádio Brasil Atual da Baixada Santista. Opção é o que não falta para ouvir o Bem Viver. Uma grande rede de emissoras também transmite o programa pelo Brasil afora em diferentes horários. Rádio Camponesa em Itapeva, São Paulo, Rádio Super de Sorocaba no interior paulista, Rádio Interativa da cidade Senador Alexandre Costa no Maranhão, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá em São João do Piauí no Piauí, Rádio Terra Livre de Abelardo Luz em Santa Catarina, Rádio Terra Livre de Hulha Negra no Rio Grande do Sul, Rádio Timbira de São Luís do Maranhão, Rádio Onda FM em Novo Cruzeiro, Minas Gerais, Rádio Camponesa FM de Crateús no Ceará, Rádio Terra HD de Terra Rica no Paraná, Rádio PIF de Brasília, no Distrito Federal, e Rádio Cultural de Largo da Pedra, no Maranhão. O Bem Viver também está no mundo todo por meio da internet, na Rádio Brasil de Fato. Anota o endereço, radio.brasildefato.com.br, e pelas plataformas de podcast. Você encontra a gente no Spotify e no Google Podcast. Vamos então começar mais uma edição do programa.
Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Para iniciar o Bem Viver de hoje, a gente traz uma ação muito bacana que vai ser lançada hoje, é o Projeto Bahia Solidária, do Sertão ao Litoral. A iniciativa junta algumas organizações e movimentos baianos para mobilizar doações e compartilhar informações sobre o coronavírus. É importante a gente ressaltar aqui o quanto os movimentos populares estão dando um exemplo positivo para o Brasil. Se, por um lado, especialistas cobram medidas mais eficazes por parte dos governantes, principalmente no âmbito federal, por outro, a gente precisa ecoar as boas propostas que estão sendo feitas pelos movimentos e pelas organizações populares. Vamos chamar a nossa correspondente na Bahia, Jamília Araújo, para explicar um pouco mais sobre o Bahia Solidária do Sertão ao Litoral. Oi, Jamile, a meta é doar 12 mil cestas até dezembro deste ano, né?
Olá, Nara e ouvinte do programa Bem Viver. Sim, Nara. A campanha Bahia Solidária, do Sertão ao Litoral, pretende distribuir 12 mil cestas de alimentos para famílias do campo e das periferias de 12 territórios baianos. A campanha deve se estender até dezembro, para não deixar as famílias desamparadas após o fim do auxílio emergencial de R$ 600,00 pago pelo governo, assim como atender as pessoas que não conseguiram ter acesso ao benefício. Infelizmente, o cenário para os próximos meses é de aumento do desemprego e no número de pessoas em vulnerabilidade social. Por isso, a articulação do Semiárido na Bahia e o Comitê Popular Solidário da Bahia, com apoio da Fundação Oswaldo Cruz, lançaram a campanha. A ideia é buscar doações de pessoas e empresas, seja em dinheiro ou alimentos, para conseguir distribuir todas as cestas. Além dos mantimentos, a iniciativa também levará informações sobre o novo coronavírus, reforçando as medidas para se prevenir da doença, como o uso de máscara e correta higienização das mãos. Vale lembrar que em toda a Bahia já são mais de 120 mil casos confirmados de Covid-19. O lançamento da campanha Bahia Solidária do Sertão ao Litoral acontece hoje, no canal do YouTube da Articulação do Semiárido da Bahia, a partir das 8 horas da noite. A banda Remela de Gato e o poeta Aguinaldo Rocha comandam a festa. De Salvador, para a Rádio Brasil de Fato, Jamília Araújo.
Iniciativas assim fazem muita diferença, ainda mais nesse momento em que muita gente não está conseguindo trabalhar, está perdendo emprego e a renda está diminuindo. Como a gente já falou aqui, nem todo mundo que realmente precisa conseguiu ter acesso ao auxílio emergencial de R$ 600, por exemplo. Então, para quem deseja acompanhar esse lançamento virtual, a partir das 8 da noite, a gente informa que o endereço do perfil do YouTube é o Asa Bahia. É só fazer a busca lá no YouTube que você vai encontrar o perfil. A gente segue a conversa sobre as dificuldades que aumentaram para diversas famílias no Brasil que estão passando muitos problemas nesse período de pandemia do coronavírus. Tem muita gente encontrando ainda mais dificuldade para pagar algumas contas, como a de luz, por exemplo. Mas vale um recado importante sobre esse tema. É que famílias de baixa renda não podem ter a energia elétrica cortada até o final do ano. Vamos chamar Lucas Weber, da redação do Brasil de Fato em São Paulo, para saber mais sobre essa questão.
A ANEEL proibiu até o final do ano que seja cortada energia elétrica de famílias de baixa renda. A medida, originalmente, até o final do mês de julho e foi renovada na última terça-feira, dia 21. A decisão da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, vale para todas as casas registradas na Tarifa Social de Energia Elétrica. Além desse grupo, a medida vale para as residências que não estejam recebendo a fatura impressa ou em locais onde não há postos de arrecadação, como lotéricas e instituições financeiras. A decisão vale também para consumidores que têm equipamentos essenciais à vida. A ANEEL determinou também que, a partir de agosto, quem não se enquadra nos pontos citados anteriormente poderá ter energia cortada caso não pague a conta de luz. As novas regras foram publicadas numa resolução normativa pela ANEEL. De acordo com o texto, diversas atividades devem ser retomadas pelas distribuidoras de energia a partir de agosto, como o atendimento presencial ao público e a entrega da fatura elétrica. No entanto, a ANEEL esclarece que eventuais restrições devem ser discutidas com a autoridade de saúde local, que tem competência para avaliar a viabilidade da execução dos serviços no contexto de restrições frente à pandemia. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lucas Weber.
Valeu, Lucas. Pois é, negar direitos básicos como o acesso à energia elétrica e à água num contexto como esse deixa a situação ainda mais complicada. Como é que a gente vai defender o isolamento social se nem mesmo os serviços mais básicos são garantidos à população? Conter essas medidas é o mínimo que pode ser feito nesse momento. Por outro lado, a gente também precisa pensar nessas questões a longo prazo. O saneamento básico, por exemplo, entrou em debate por conta do projeto de lei do novo marco legal do saneamento. Apesar do governo federal defender como algo positivo, especialistas estão alertando que as novas medidas podem agravar o problema e precarizar os serviços. A situação é muito séria, precisa ser vista com cuidado. Para a gente ter uma ideia, a Organização Mundial da Saúde estima que anualmente 15 mil pessoas morrem no Brasil por falta de saneamento. A gente vai ouvir uma matéria da Simone Lemos, da Rádio USP, que fala um pouco mais sobre esse assunto.
A Organização Mundial de Saúde estima que anualmente 15 mil pessoas morram e 350 mil sejam internadas no Brasil devido a doenças ligadas à precariedade do saneamento básico. Cerca de 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada e metade da população não tem serviços de coleta de esgoto, afirmou o senador e relator Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará. As regiões Norte e Nordeste são as que mais sofrem com o problema. Eu conversei com o Dr. Marcos Boulos, Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da USP e coordenador do Controle de Doenças da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, que enfatizou que saneamento básico é uma necessidade essencial do cidadão.
Deveria existir saneamento básico há muito e muito tempo. Qualquer país minimamente desenvolvido investe em saneamento básico. Em nosso país, o saneamento básico nunca foi prioridade, porque, como se diziam os políticos da antiga guarda, saneamento básico é como você enterrar o dinheiro e não aparece o político para a sua eleição. Então, esse foi um problema sério que aconteceu há muito tempo.
Várias doenças são agravadas devido ao contato com ambientes insalubres, além das epidemias serem acentuadas, como no caso da dengue. Mas é a diarreia que é a segunda maior causa de mortes em crianças abaixo de 5 anos de idade, segundo a UNICEF, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Dados da OMS revelam que 88% das mortes pela doença no mundo são causadas pelo saneamento inadequado. As crianças são as mais afetadas, 84%. No Brasil, em 2008, 15 mil brasileiros morreram devido a doenças relacionadas à falta de saneamento, e essa situação é realçada pelo Dr. Marcos Boulos.
As principais doenças advindas da falta de saneamento básico são as doenças entéricas, doenças por intoxicação ou infecção alimentar. Pessoas que comem comida não foram adequadamente saneadas, lavadas, pessoas que tomam água sem fonte adequada.
Dados divulgados pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento da Agência do Estado mostram que em 2010, 128 milhões de brasileiros tinham acesso ao tratamento de esgoto. Em 2018, esse número foi reduzido para 101 milhões. 60,8 milhões de pessoas tinham acesso à água tratada em 2010, mas esse número diminuiu quase 50%, ficando em 39,4 milhões de pessoas em 2018. E para fechar, a coleta de resíduos caiu de 89,2 milhões de pessoas atendidas pelo serviço em 2010 para 52,1 milhões em 2018. Eu conversei com o Dr. Marcos Boulos, do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da USP e coordenador de controle de doenças da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, que falou sobre as doenças e problemas causados pela falta de saneamento básico no país. Simone Lemos para a Rádio USP.
A reportagem trouxe aí os números do saneamento básico no Brasil. É impressionante que em pleno 2020, 35 milhões de brasileiros ainda não tenham acesso à água tratada. E a gente reforça a mensagem dos especialistas. Esse marco legal, que deveria privilegiar quem está nessa situação permanente de calamidade, pode acabar aprofundando a desigualdade. O assunto é muito importante, a gente vai continuar acompanhando aqui no Bem Viver.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
O assunto agora é educação. Precisamos voltar a falar sobre o tema aulas presenciais. A gente já disse aqui no Bem Viver diversas vezes sobre os riscos de um retorno precipitado das atividades nas instituições de ensino. Dessa vez, o recado é dado pela Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz. De acordo com uma pesquisa, cerca de 4% da população brasileira corre riscos com a possibilidade de retorno das aulas em meio à crise do coronavírus. A gente vai chamar agora o Daniel Lamir, da redação do Brasil de Fato, que vai explicar um pouco mais sobre o tema.
De acordo com a Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, a possibilidade de retorno das aulas em meio à crise do coronavírus representa risco para 9 milhões e 300 mil brasileiros. O número, calculado com dados do IBGE, corresponde a cerca de 4% da população total do país. A análise é baseada na quantidade de adultos e idosos com doenças crônicas e que vivem junto a crianças e adolescentes em idade escolar. São pessoas que fazem parte dos grupos mais suscetíveis à Covid-19 e que estarão ainda mais expostas à doença. Segundo a estimativa, o cenário mais preocupante está no estado de São Paulo, que tem o maior número absoluto de cidadãos em risco. São mais de 2 milhões de adultos e idosos que sofrem de doenças crônicas e dividem o espaço com estudantes. Na sequência estão Minas Gerais, com 1 milhão de brasileiros nessa situação, Rio de Janeiro, onde o grupo chega a 600 mil pessoas, e Bahia, com 570 mil. Os pesquisadores analisaram duas situações: os adultos com idade entre 18 e 59 anos que têm diabetes, doença do coração ou doença do pulmão, e idosos com 60 anos ou mais. Quase 4 milhões de pessoas abaixo de 60 anos vivem em domicílios com pelo menos uma pessoa em idade escolar. Entre os idosos, o risco é ainda mais preocupante. Mais de 5 milhões deles convivem com estudantes dentro de casa. Os dados sobre a população em risco podem ser consultados no sistema Monitora Covid-19. De São Paulo para a Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir.
Valeu, Daniel. Vamos continuar no tema aulas presenciais com uma reportagem em tom de denúncia. Profissionais indígenas da Rede Estadual de Educação de Roraima alegam que estão sendo obrigados a trabalhar presencialmente mesmo durante a pandemia. Os profissionais afirmam que há ameaças de corte de salários para quem não comparecer às escolas. Ao mesmo tempo, 8 professores indígenas morreram por Covid-19 no estado. O caso é muito sério e merece atenção. Vamos acompanhar a reportagem de Marta Raquel, do Brasil de Fato, em Salvador.
Um áudio da chefa da Divisão de Educação Escolar Indígena, Gleide de Almeida Ribeiro, enviado em abril em um grupo pelo WhatsApp, colocou em pânico professores indígenas da rede estadual de ensino de Roraima.
Professores, diretores de centros regionais, eu quero a confirmação dos centros regionais, tá? Escola que não estiver funcionando, que não começou e nem vai começar, nós vamos suspender o pagamento dos professores. Então eu preciso urgentemente dessa informação. Já foi autorizada a suspensão do pagamento dos professores da Serra da Lua, exceto aquelas escolas que estarão funcionando. Por isso, eu preciso urgentemente saber quais são as escolas que estão funcionando na Serra da Lua, ou então todas as escolas da Serra da Lua vão ser suspenso o pagamento.
Uma professora que pediu para não ser identificada revelou à reportagem que teve alguns dias descontados de seu salário. Ela explica que primeiro o governo pediu para que os professores fossem até a casa dos alunos entregar as atividades e esperar que eles realizassem os exercícios. Ao se recusar a fazer este procedimento, vieram os cortes no salário. Segundo a professora, hoje as aulas estão acontecendo presencialmente sem afastamento das carteiras ou obrigatoriedade no uso de máscaras. A única medida é que as aulas estão sendo intercaladas entre as séries. Segundo um levantamento realizado pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, em Roraima já morreram 47 indígenas. Entre eles, 8 são professores. Na opinião de Enoque Taurepang, coordenador-geral do Conselho Indígena de Roraima, o governo estadual não tem se importado com a saúde indígena.
A situação dos professores indígenas, principalmente se tratando dos seletivados, né? É bem complicada, vamos dizer assim, estão entre a cruz e a espada, né? Caso eles não fazem as suas atividades, o governo diz que no máximo pode tolerar de não haver aula, de suspensão de aulas de 30 dias, né?
Para Enoque, há outras formas de manter o emprego dos professores durante a pandemia.
Deveria se achar uma nova forma de fazer com que o professor continuasse produzindo, por exemplo, materiais pedagógicos específico e diferenciado, né, para as escolas indígenas. Nesse período aí de um mês ou dois meses, o professor ficaria liberado para fazer o seu próprio material pedagógico. E aí, depois que tudo isso passasse, ficaria mais fácil de ele chegar esse material e apresentar.
Segundo a APIB, em muitos casos, o vírus tem chegado pelo próprio governo federal. Ela cita o caso da região do Alto Solimões e no Vale do Javari, onde a Covid foi levada por pessoas da equipe da SESAI, a Secretaria Especial de Saúde Indígena. A articulação também afirma que no Parque Tumucumaque, que fica no Pará e Amapá, o vírus chegou pelo exército. A APIB cita o agronegócio e o garimpo como vetores de contaminação também. Em nota enviada após a publicação da reportagem, a Secretaria de Educação e Desporto do Estado de Roraima diz que desde 6 de abril, as aulas estaduais foram retomadas de forma não presencial. Para os estudantes sem acesso à internet, professores estão elaborando apostilas e materiais com conteúdos didáticos que estão sendo entregues nas escolas. A Secretaria também informou que caso alguma escola tenha professores trabalhando de forma presencial, a responsabilidade é inteiramente da unidade de ensino. De Salvador, da Rádio Brasil de Fato, Marta Raquel.
Denúncia grave que merece ser acompanhada de perto em Roraima. Vamos continuar de olho nesse caso. Ainda no tema educação, nesta semana tivemos a boa notícia da aprovação do novo Fundeb na Câmara dos Deputados. A próxima etapa agora é a votação no Senado, isso antes de chegar para a sanção presidencial. É muito importante garantir o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação. Esse é o nome completo do Fundeb. Bom, tanto pelos desafios históricos do Brasil, quanto pelos novos causados pelo coronavírus, o fundo é essencial. Vamos acompanhar o andamento do Fundeb no Legislativo em reportagem de Eric Gimenez, do Brasil de Fato, em Brasília.
A aprovação na Câmara da PEC do Fundeb, o Fundo de Financiamento da Educação Básica, é só o primeiro passo de um longo trajeto até que o recurso chegue, de fato, às escolas. O texto ainda tem que ser apreciado pelo Senado. Lá, deve receber resistência do governo em alguns pontos específicos. Além disso, também precisa ser regulamentado por meio de outras propostas legislativas. Quem explica é a Andressa Pelanda, coordenadora-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação.
Mas é claro que ele é a política de fundo, né? Ele é a política que financia. Mas para que isso possa ser implementado, a gente precisa, enfim, tem outras políticas que precisam ser feitas para garantir que esse financiamento vá para a área adequada, seja garantida em termos de qualidade, que esse recurso tenha controle social, né, justamente para que ele possa se reverter em, de fato, melhorias da qualidade de educação.
O principal ponto do embate a ser provocado pelo governo deve ser o CAC, o Custo Aluno Qualidade, que calcula e permite o financiamento de insumos mínimos para as escolas. A inclusão do CAC no texto aprovado na Câmara sofreu resistência não só do governo, mas também do Partido Novo. A sigla, em uma jogada muito criticada por outros parlamentares, pediu a retirada no texto quase no fim da votação na casa. Apesar disso, o mecanismo foi mantido na proposta por ampla maioria dos deputados. Para Andressa, é provável que o Executivo e partidos de centro façam novas investidas contra o Custo Aluno Qualidade no Senado.
Com ele, boa parte dos programas de governo, de barganhas e de debates para a construção de políticas com interesses privados para a educação, cai por terra. Então, ele é um mecanismo que historicamente é muito combatido. Né? Ele é um mecanismo que transforma a política de governo em política de Estado. E por isso que ele não foi implementado ainda.
A deputada professora Rosa Neide, do PT, classifica a permanência do CAC na redação final da Câmara como uma conquista especial.
Então a gente tem escolas de todas as formas no Brasil. Nós temos escolas sem saneamento, nós temos escolas sem estrutura, sem nenhuma tecnologia. Então cada estado vai organizar seus cálculos, verificar o que falta na educação e planejar. O problema da educação é que cada governo quer fazer seu plano e termina em 4 anos. E a gente quer de uma forma perenizada, né, de longo prazo, se conquistando esse conceito de custo aluno qualidade.
Segundo Rosa Neide, é preciso que os parlamentares agilizem os trabalhos para que a regulamentação esteja pronta até o fim do ano, quando o Fundeb atual expira.
Agora nós já vamos fazer um grupo de trabalho inicial, depois uma outra comissão especial, para uma lei de regulamentação. Mas vamos fazer discussão com o país inteiro, vai ter bastante conversa e diálogo para se avançar nessa questão.
O senador Flávio Arnes, da Rede, que acompanhou de perto as discussões sobre o Fundeb, diz confiar que os senadores não vão alterar o texto aprovado pelos deputados.
Eu diria que a tendência no Senado é, assim, ratificar o que a Câmara decidiu, né? Porque existe esse consenso, né? O que é mais importante é um consenso com a sociedade, né? Quer dizer, se os secretários estaduais, municipais, governadores, prefeitos, movimentos, conselhos de educação, todo mundo foi chamado para debater.
A inércia do governo Jair Bolsonaro nas discussões estruturais é também uma cobrança da campanha nacional pelo direito à educação. Para Andressa Pelanda, é preciso que a mobilização popular em torno do Fundeb e do Plano Nacional de Educação siga firme. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Eric Gimenez.
Obrigada, Eric. Mais um exemplo de luta que exige melhoria na educação brasileira. Um contexto bem mais amplo sobre o tema e uma referência para a gente acompanhar é o Plano Nacional de Educação, PNE. É dessa forma que o Estado brasileiro cria metas e aponta investimentos para o setor. A vigência do PNE atual é de 2014 a 2024 e das 20 metas estabelecidas, só uma foi cumprida. O repórter Igor Carvalho, do Brasil de Fato, conversou com Catarina Santos, professora da Universidade de Brasília, UNB, e membro da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Vamos conferir.
Catarina, então eu queria, essa primeira pergunta, que você nos explicasse, por gentileza. Na última semana, o INEP divulgou um relatório sobre o ciclo de aprendizado das crianças e jovens usando os dados do Plano Nacional de Educação. Eu queria que você explicasse o que são esses números e o que é o Plano Nacional de Educação, por gentileza.
Tá, eu começando pelo plano, né? O Plano Nacional de Educação é um plano de Estado que o país desenvolve, planeja para alcançar aquele direito à educação que está estabelecido na Constituição Federal. Então, a Constituição vai dizer que todos têm direito à educação, né? A educação é direito de todos, e que o Estado precisa prover esse direito em conjunto com a família e com a sociedade. E aí a própria Constituição vai dizer que o Brasil precisa criar um plano decenal estabelecendo metas para fazer com que esse direito à educação seja alcançado. Então, se a gente pegar, fazendo uma analogia com uma imagem, então a gente partiu de 2014 e disse, a fotografia da educação no país hoje é essa. Essa é a realidade da educação do país. Nós queremos que daqui a 10 anos o Brasil tenha uma outra fotografia e que essa fotografia seja mais bonita, mais completa, né? Então, ele estabeleceu no Plano Nacional de Educação 19 metas que vão da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação especial, educação de adultos, educação profissional, educação superior, pós-graduação, formação dos professores, formação inicial e continuada, remuneração, carreira e gestão. E uma última meta, que é a meta 20, que vai dizer qual é o percentual do nosso produto interno bruto que nós vamos precisar investir para alcançar as outras 19 metas, né? Então, a meta 20 é a meta que viabiliza as outras 19. E também estabeleceu lá um conjunto de critérios, né, de quem era a responsabilidade, que é de Estado, município, União, que a gente precisava estabelecer um custo aluno que garantisse a qualidade da educação. Então, eu costumo dizer que nós temos um plano que tem o direito como diretriz e a qualidade como princípio, né? Então, a gente precisa garantir o direito à educação, mas o direito à educação a gente só garante com qualidade. Então, o Plano Nacional da Educação é isso. Um plano sistêmico que estabelece metas e a cada meta um conjunto de estratégias para que todo brasileiro, né, da educação infantil dos 0 anos de idade até chegar na pós-graduação possa ter o seu direito garantido. É isso que o plano faz, né? E nessas metas não só diz o que, que a gente precisa alcançar em quantidade, mas quais são os insumos que a gente precisa para garantir a qualidade.
Eu queria saber o seguinte: o relatório mostra que 31 dos 37 indicadores usados pelo plano tiveram um nível de execução inferior a 60%, que era o grau esperado para agora 2020. Esse dado, o que te parece? Estamos bem, estamos mal?
Então, como eu disse, é um plano decenal. Tem metas finalísticas, ou seja, aquelas metas que eu preciso alcançar lá em 2024, e eu tenho as metas intermediárias, que é como se fosse assim, um passo a passo, né? Então, se eu quero chegar em 2020 com todos os estudantes da educação básica concluindo o ensino na idade adequada, eu preciso desenvolver um conjunto de ações intermediárias para que isso seja alcançado. Quando a gente olha, o Plano Nacional fez 26 anos agora no dia 25 de junho, né? Então, quando a gente olha que um percentual tão baixo, né, das metas estabelecidas, das estratégias estabelecidas, foram alcançados, né, agora com 6 anos, isso está nos indicando que nós não vamos cumprir as metas e as estratégias estabelecidas para 2024, né? Então, nós não estamos bem. Porque o que acontece? Alguns dos indicadores que foram alcançados, inclusive, você pode alcançar ele numericamente, mas alcançar numericamente não significa que você esteja alcançando qualitativamente, né? Então, nós não estamos bem. Nós precisamos continuar lutando para que o plano realmente seja implementado. Ele até hoje ele não foi objeto de planejamento ou de diretriz das políticas educacionais. Isso significa o quê? Que o governo não estabeleceu programas, ações, políticas com base nas metas do PNE. Não levou o PNE como base para pensar as políticas educacionais. E a gente precisa continuar lutando para que isso seja alcançado, para quando chegar em 2023 e a gente planejar o plano para a próxima década, os problemas que tenhamos para resolver, para garantir o direito à educação, sejam menores do que o que nós temos hoje, né? Vão ser problemas pequenos? Não. Mas se nos próximos 4 anos a gente continuar sem implementar as metas do PNE, os problemas serão maiores durante nos próximos 4 anos. E aí, só para dizer, por que eu estou dizendo que os problemas serão maiores? Porque, por exemplo, o plano, ele tem metas, as metas são interligadas, né? Elas são interdependentes, elas dependem uma da outra. Então, quando eu não implemento a meta de educação infantil, eu impeço que a de ensino fundamental seja alcançada, aí se não alcança a de ensino fundamental, a de ensino médio não vai,
e assim sucessivamente. Se nós não implementarmos nos próximos 4 anos para diminuir o problema, nós vamos criar, por exemplo, uma enorme demanda, por exemplo, para a educação de jovens adultos, para o ensino fundamental, para o ensino médio, e isso fora da idade séria. Então, a gente vai aumentando a desigualdade educacional no país, e quanto mais aumenta a desigualdade, maiores são as chances de que a gente não resolva as questões da educação.
Ótimo. Me diz uma coisa, Catarina, sobre educação infantil, nós tínhamos uma meta que era chegar em 2016 com 100% das crianças de 4 a 5 anos matriculadas na pré-escola. Esse dado agora, em 2019, não foi alcançado, né? Nós chegamos a 94% em 2018 e falta incluir 330 mil crianças dessa faixa etária. Qual o tamanho desse prejuízo dentro disso que você está explicando para a gente, que é uma cadeia, né? Ou seja, o prejuízo agora ele vai ser sentido ali na frente. Qual é o tamanho que esse déficit representa?
Então, na verdade, a gente pega esse dado, mas assim, às vezes a gente não tem dados atualizados, inclusive para saber que esse número de crianças é maior do que o dado aponta, na verdade. E aí, a gente tem um outro problema que, primeiro, que o Estado brasileiro está na ilegalidade, que ele está descumprindo a Constituição. Desde 2016, que a gente não poderia ter nenhuma criança, nenhum jovem, nenhum adolescente entre 4 e 17 anos de idade fora da escola. E nós temos muito, inclusive na educação infantil. Uma outra questão é que quando os municípios, né, e o Distrito Federal jogaram, né, fizeram essa coisa para cumprir a etapa, essa meta dos 4 anos de idade, eles fecharam brincadotecas, fecharam salas de estudo, implementaram turmas superlotadas. Então, o que isso significa? Que aquilo que eu estava falando anteriormente, numericamente, a gente está deficitário, embora não seja mais milhões, sim números de centenas, e aqueles que nós inserimos no sistema, inserimos de forma adequada, porque a gente sabe que a educação infantil é, inclusive, uma das etapas mais importantes do processo de desenvolvimento da criança e que precisa ter brincadoteca, quantidade menor de alunos por professor, possibilidade de interação entre os estudantes, áreas verdes. A escola precisa ter uma outra arquitetura. E aí nós colocamos crianças em escolas, em salas, que eram para crianças maiores e não para 4 e 5 anos de idade. Então, a gente não só não incluiu todas as crianças na idade obrigatória, que hoje no Brasil é dos 4 aos 17 anos de idade, como também a que nós incluímos, nós não estamos garantindo o desenvolvimento dessas crianças. Então, nós temos um prejuízo enorme. Isso causa prejuízo não só para que os estudantes cheguem no ensino fundamental aos 6 anos de idade, já com uma carga de interação, com o desenvolvimento de um conjunto de habilidades, mas também nós podemos estar provocando problemas nessa etapa da infância que tem consequências para o resto da vida. Né? Não é à toa que os países que a gente coloca como exemplo, como Finlândia, olha para a educação infantil como a etapa mais importante, coloca essas crianças para brincar, para mexer com terra, porque é uma etapa que não é o letramento que é o importante, são bases de desenvolvimento psíquico e motor, por exemplo, que é fundamental para o aprendizado da leitura e da escrita nas fases posteriores. Então a gente vai provocando problemas em cadeia e alguns deles que vão permanecer o resto da vida. Por isso a gente precisa de profissionais bem formados na educação infantil, espaços adequados, materiais adequados. Tudo isso é muito importante nessa etapa.
Catarina, qual é o tamanho que a MP95 tem na limitação do avanço da educação no Brasil?
Então, a MP95, você está falando da emenda constitucional, né?
Isso.
A 95 de 2016. O que é? Só explicando para os ouvintes, né, para os nossos ouvintes, o que é a emenda constitucional 95. As pessoas devem lembrar que a gente chamava da PEC 241, da PEC da morte, que era a proposta o projeto de emenda à Constituição, que virou a emenda constitucional 95, que ela estabelece teto de gasto, né? Para onde que ela estabelece teto de gasto? Para as áreas primárias, né? Então, as áreas primárias são as áreas ligadas aos direitos brasileiro estabelece por 30 anos, coisa que não existe em nenhum país do mundo, um teto de investimento para educação, para saúde, para saneamento, para segurança, para trabalho, para segurança, para proteção à vida e à infância. Então, o que o país fez foi dizer que nenhuma matrícula nova seria inserida na educação por quando ele estabelece um teto de gasto. Como a gente sabe que novas matrículas precisam ser inseridas no sistema, ele precariza as matrículas existentes. Ou seja, se eu não tenho, se eu precisaria de mais dinheiro para inserir mais crianças na escola com qualidade, e nós não vamos ter mais dinheiro, aí o que a gente faz? A gente superlota as turmas nas escolas com qualidade muito inferior, né? A gente já precisava qualificar as matrículas. Agora, além de não conseguir qualificar, a gente precariza porque tem menos dinheiro. Então, por mais que a complementação ao Fundeb tenha ficado fora da emenda constitucional 95, esse é um problema muito sério, porque não basta, inclusive, só as matrículas. Eu preciso, por exemplo, garantir formação de professores, valorização e carreira. Então, o governo brasileiro engessou a possibilidade da gente expandir e expandir com qualidade a educação. Então, não é à toa que hoje a gente tem aí quase 2 milhões de jovens na idade do ensino médio, fora da escola, que nós não conseguimos inserir as crianças da educação infantil, que a gente tem déficit de creche, que a educação de jovens adultos está largada, as traças, né? Então, tudo isso tem a ver também com as políticas de austeridade que o Estado brasileiro está submetendo à sua população e negando os direitos mais fundamentais. Então, a emenda constitucional 95, ela tem um impacto gigante na vida da população brasileira, na educação, e a gente está vivenciando, inclusive, isso hoje na saúde, com a pandemia e com o destroçamento do Sistema Único de Saúde. Então, a chamada PEC da morte virou a emenda constitucional da morte e hoje, literalmente, com a Covid, né?
Muito obrigado, Catarina, pela entrevista.
A importância da gente acompanhar o quanto ainda falta para avançarmos no direito à educação. É surpreendente que apenas uma das 20 metas esteja sendo cumprida. Difícil também quando a gente projeta os cenários a médio e longo prazo. Além da falta do cumprimento do Plano Nacional de Educação, tem a pandemia que vai deixar novos desafios para o setor.
Covid-19. Saiba como se prevenir. Orientações para permanecer fisicamente em atividade durante o período de quarentena. Ficar em quarentena pode causar estresse adicional e desafiar nossa saúde mental. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Se você não tem o costume de se exercitar, inicie com um programa leve e progrida de maneira gradual, respeitando suas limitações. Além disso, mantenha uma alimentação equilibrada. Prefira alimentos in natura aos ultraprocessados, que são salgadinhos, refrigerantes e biscoitos. E durma bem. Nada como uma bela noite de sono para fortalecer nossa saúde. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
Agora a gente vai para a nossa redação em São Paulo, atualizar a situação da Covid-19 no país. Vamos saber sobre o assunto com a repórter Lu Sudré, do Brasil de Fato, em São Paulo. Lu, como vai?
Olá, Nara. Infelizmente, ontem nós tivemos o pior dia em números de infectados desde as primeiras transmissões do novo coronavírus. Entre terça e quarta-feira dessa semana, o Brasil registrou 67.860 novos casos da Covid-19. As informações são do CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Com esse grande volume de novos casos, o total de pessoas que contraíram a doença respiratória no país chega a 2.227.514. Na semana passada, os Estados Unidos quebraram um recorde mundial e registraram mais de 77 mil contaminações em um único dia. Brasil e o país de Donald Trump são as duas nações que lideram o ranking em número de casos e óbitos. Junto com os indianos, brasileiros e americanos representam quase metade de todos os infectados registrados globalmente. E por aqui o número de mortes continua crescendo em patamares preocupantes, Nara. De terça para quarta-feira, foram confirmados 1.284 novos óbitos. O total de casos fatais no Brasil está em 82.771. Segundo a Imperial College de Londres, que analisa a propagação do vírus em diversas regiões do mundo, o coronavírus está fora de controle no Brasil há 4 meses. Isso porque a chamada velocidade de contágio por período do país está em 1,01, o que significa que 100 brasileiros infectados propagam a doença para outras 101 pessoas. A velocidade de contágio no Brasil é a quarta pior da América do Sul. Só estão em situação mais preocupante Argentina, Colômbia e Peru. São Paulo se mantém como unidade da federação com mais casos confirmados. São 439.446 infecções e 20.532 vítimas fatais. Ceará está em seguida com 153.108 contaminações e 7.317 mortes. O Rio de Janeiro é o terceiro estado com mais casos e o segundo que contabiliza mais óbitos em meio à pandemia. São 148.623 pessoas contaminadas e 12.443 mortes. Anara, vamos mudar um pouquinho de assunto e deixar um lembrete para os nossos ouvintes em relação ao auxílio emergencial para quem recebe o Bolsa Família. Nesta quinta-feira, 23 de julho, ocorre o pagamento da quarta parcela do auxílio de R$ 600 para os beneficiários do programa com NIS Final 4. A disponibilização da quarta parcela para os beneficiários do Bolsa Família começou na segunda, dia 20 de julho. Para quem estiver com dúvidas em relação ao pagamento, é possível acessar o site da Caixa Econômica Federal e checar direitinho o calendário de pagamento. Eu fico por aqui, um abraço e até amanhã, Nara. Lúcio Dré, direto da redação.
Muito obrigada pelas atualizações, Lúcio Dré. A gente continua acompanhando a situação no Brasil e atualizando todas essas pautas aqui no Bem Viver. A gente segue no tema saúde, o assunto agora é a trombose, doença conhecida pelo inchaço nas pernas. Você já ouviu falar da relação entre viagens de avião e a trombose? Será que é verdade que a doença pode aparecer no meio de um voo? O convite agora é para tirar essas dúvidas. Vamos saber mais sobre a trombose, identificando os tipos, riscos e tratamentos. Além disso, vamos conferir se essa doença também pode ser relacionada à Covid-19. Você fica com a reportagem de Rita Estela, da Rádio USP, sobre o assunto.
Doenças cardiovasculares são a primeira causa de mortes em todo o mundo. Estima-se que a cada ano, mais de 17 milhões de pessoas percam a vida por essa condição. Entre as doenças cardiovasculares está a trombose, que ocorre geralmente depois de uma cirurgia ou de alguma situação em que o fluxo de sangue é interrompido por um certo tempo. Mas também pode acontecer sem que essas condições estejam presentes. A trombose é mais frequente em mulheres jovens, na faixa dos 20 aos 40 anos de idade. Contudo, os homens não estão livres da doença. Giovana, o que é trombose?
Trombose é a formação de um coágulo de sangue, ou trombo, nas veias das pernas, que além de bloquear o fluxo de sangue, pode se deslocar para outras partes do corpo, como para os pulmões e para o cérebro, podendo ser fatal. Existem dois tipos de trombose, a trombose aguda e a crônica. A trombose aguda é geralmente resolvida pelo próprio corpo, que tem formas de dissolução própria dos coágulos. A forma crônica acontece quando essas formas acabam deixando a veia sequelada, causando problemas e complicações. A trombose também pode ser venosa ou arterial. O tipo venoso é o mais comum e acontece nas veias dos membros inferiores, enquanto a arterial pode acontecer em qualquer artéria do corpo. Quando uma artéria é bloqueada por um trombo, ela pode interromper o fluxo sanguíneo ou até mesmo estourar, causando um infarto da artéria. Quando isso acontece na artéria cerebral, é chamado de acidente vascular cerebral, ou AVC.
Quais são os sintomas da trombose?
Apesar de poder ser completamente assintomática, os sintomas da trombose são dor, inflamação, endurecimento e escurecimento da pele próximo ao coágulo. Quando o trombo se desloca para o pulmão, ele causa embolia pulmonar e os sintomas são respiração curta, tosse com sangue e desmaios. No caso do trombo se alojar no cérebro e causar um AVC, os sintomas são formigamento, paralisação, dificuldade de falar, de enxergar e de se movimentar, além de tontura e confusão mental.
O que causa a trombose?
Existem diversos fatores de risco que aumentam a chance do desenvolvimento da trombose. Entre eles estão a obesidade, a gravidez, a insuficiência cardíaca, problemas de circulação, tabagismo e a idade avançada. O uso de anticoncepcionais ou tratamento com hormônios também aumentam a chance de um trombo se formar. A associação de anticoncepcional com cigarro é uma bomba relógio, já que aumenta drasticamente a probabilidade da trombose ocorrer. Varizes também podem causar doença. Um fato menos conhecido é que andar de avião também pode aumentar o risco de se ter trombose. Isso porque durante a viagem a pessoa fica sentada o tempo todo, e isso dificulta a circulação de sangue nas veias das pernas. Além de aviões, isso também pode acontecer em pessoas que passam muito tempo sentadas, como caminhoneiros ou pessoas que trabalham em escritórios. Se a trombose não for tratada de modo certo e o mais rápido possível, além de poder causar embolia pulmonar e AVC, ela pode evoluir e trazer complicações, como a síndrome pós-trombótica. Essa síndrome ocorre quando a veia fica danificada e compromete o fluxo de sangue na região, levando a dermatites e úlceras de pele. Quando diagnosticada, o tratamento da trombose pode ser feito com medicamentos como heparina e anticoagulantes como o ácido acetilsalicílico, ou AAS. As meias elásticas de compressão ajudam no controle do inchaço e dão melhor qualidade de vida para o paciente.
É verdade que pessoas com Covid-19 têm maiores chances de desenvolver a trombose?
Um estudo da USP de Ribeirão Preto encontrou evidências de uma espécie de microtrombose nos pacientes internados com Covid-19, já no primeiro dia de internação. 11 de 13 pacientes apresentaram esses microcoágulos na região abaixo da língua. Assim como coágulos maiores, eles podem se deslocar e irem para regiões mais delicadas do corpo.
Ouvimos a acadêmica Giovanna Bingri, orientada da professora Regina Andrade, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, em Ribeirão Preto. Giovanna falou sobre a trombose e seus riscos. Ouça novamente essas informações e também outras edições do Pílula Farmacêutica. Acesse jornal.usp.br. Rita Estela para a Rádio USP.
Novas informações relacionadas à Covid-19 a gente descobre todo dia, né? Vamos reforçar a mensagem por aqui. Importante sempre acompanhar cada novidade dessas com especialistas. Nada de cair em sensacionalismo, notícia falsa que está circulando de forma bem intensa pelas redes sociais, pelos aplicativos de mensagem, pela internet em geral. Vamos ficar atento às fake news. Você já parou para pensar em saúde mental neste momento de pandemia? Talvez alguns dos impactos mais comuns sejam a ansiedade e a depressão pelo isolamento social e pelo medo de contágio e da perda de pessoas próximas. A gente fala um pouco mais sobre o tema no quadro Bom Dia, Companheirada. Quem traz o recado é a Paulinha Sasaki, psicóloga e militante do MST em São Paulo.
Essa é uma dimensão da saúde que está ligada basicamente ao nosso campo afetivo, ao campo das emoções e sentimentos, ao como a gente tem sentido e vivido essas emoções e como essas emoções têm afetado o nosso cotidiano e a nossa vida. Tem um autor que fala que a saúde mental ela está relacionada à nossa capacidade de amar e de trabalhar. E a gente sabe que amar e trabalhar dentro do capitalismo enfrenta uma série de contradições e opressões. Por isso que a nossa saúde mental também está aí sempre nesse equilíbrio tênue entre essas contradições e as nossas possibilidades de conquistas. Por isso, eu queria aproveitar um pouco esse áudio para a gente parar um pouquinho e se perguntar como que a gente tem se sentido. A pandemia e o isolamento social, eles acentuaram a necessidade da gente dar atenção à nossa saúde mental, porque tem aumentado os nossos sentimentos de ansiedade, de medo, insegurança, agressividade, tristeza. Todos esses sentimentos são normais, eles fazem parte da vida, mas nesse momento eles têm se acentuado, têm se tornado um sofrimento. Tem aumentado também os casos de violência doméstica e também o nosso uso abusivo de álcool. E tudo isso vai impactando diretamente na nossa saúde, no nosso cotidiano. Isso tudo influencia na nossa capacidade de amar e de trabalhar. Mas a saúde mental, ela também tem a ver com todo o resto da vida. No nosso caso, por exemplo, que somos do Movimento Sem Terra, ela tem relação com a nossa capacidade de plantar, de produzir, de nos organizar, de fazer a nossa arte sem terra. Tem a ver com a nossa capacidade de lutar. Por isso, companheirada, agora mais do que nunca é tempo da gente cuidar de nós, das nossas relações, do nosso corpo, dos nossos coletivos. É tempo também da gente começar a conversar entre nós sobre os nossos sentimentos, da gente dar atenção a essa parte do campo afetivo que acompanha a gente na vida toda, mas que às vezes fica no segundo plano. E conversar pode ajudar muito. Procurar ajuda também. A gente da saúde mental, a gente costuma dizer que a gente não consegue cuidar da saúde mental sozinho. A gente precisa de uma rede. E por isso, nós do Movimento Sem Terra, a gente é muito privilegiado nesse sentido, porque nós sabemos nos cuidar em coletivo. Falta agora a gente só começar a abrir espaço para falar do nosso campo afetivo, dos nossos sentimentos e começar a ter um tempinho para pensar e para cuidar dessa parte.
A gente destaca que o quadro Bom Dia Companheirada é uma produção do coletivo de comunicação do MST.
Somos a Expressão Popular, uma editora e livraria que contribui para a formação do pensamento crítico da militância. Com livros de qualidade e preços acessíveis, levamos mais conhecimento até você, no compromisso de construir um mundo mais justo. Este mês, o nosso Clube do Livro está de aniversário e completa 3 anos. E queremos celebrar essa conquista junto com você. Acesse o nosso site e conheça as nossas obras. expressãopopular.com.br. Expressão Popular, há mais de 20 anos na Batalha das Ideias.
O tema agora é meio ambiente aqui no Bem Viver e a gente destaca que o número de focos de incêndio na região do Pantanal disparou entre o dia 1 de janeiro deste ano e a data de ontem, dia 22 de julho. Esse aumento é de 189%. Absurdo quando a gente compara com o mesmo período do ano passado. Ao todo, o Pantanal registrou 3.200 focos de incêndio. É o maior registro feito pelo INPE, a sigla do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que monitora essa situação. Bem assustador, isso porque esse monitoramento é feito pelo INPE desde 1998. Então, você imagina o crescimento de lá até aqui. Diante dessa situação, que o Observatório Pantanal, formado por 37 instituições, vem elaborando uma campanha de prevenção e combate às queimadas na região. A gente lembra que essas queimadas podem até acontecer sem intervenção humana, mas é impossível não se preocupar com a situação. E, coincidentemente, a gente tem visto recordes de queimadas na floresta amazônica também. Pois é, ainda sobre o avanço do desmatamento ilegal para a ampliação do monocultivo e da pastagem no Brasil, um grupo de pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais produziu um estudo que revela esse crime ambiental entre 2008 e 2018. O desrespeito às normas está sendo feito por produtores de soja que estão afetando regiões da Amazônia e do Cerrado. Vamos conferir os detalhes com a reportagem de Mayra Heinen, da Rádio Nacional em Brasília.
Um grupo de pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais produziu um estudo em que identifica as propriedades que desmataram ilegalmente entre 2008 e 2018 para ampliar plantações e pastagens. A pesquisa aponta que 1/5 das 53 mil propriedades que produzem soja na Amazônia e no Cerrado cultivaram em terras desmatadas após 2008, desrespeitando as normas. Cerca de 2 milhões de toneladas de soja contaminada podem ter tido como destino os mercados da União Europeia no período estudado. Ainda segundo os pesquisadores, pelo menos uma em cada 8 das mais de 4 milhões de cabeças de gado negociadas em matadouros por ano tem origem direta de propriedades que podem ter desmatado ilegalmente. Isso representa 2% da carne produzida na Amazônia e 13% da produção no Cerrado. O estudo cruzou dados de uso e cobertura de terras obtidos pelo Cadastro Ambiental Rural, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e o projeto MAP Biomas. Os imóveis são, então, vinculados às cadeias produtivas. É medida também a capacidade de produção, no caso da soja. Quando se trata de gado, o processo é mais complexo e demanda análise de rede. O professor Raoni Rajão, que coordena o Laboratório de Gestão de Serviços Ambientais vinculado ao Departamento de Engenharia de Produção da UFMG, explica como o país pode avançar numa produção agrícola sem desmatamento ilegal.
O que o Brasil poderia avançar nesse sentido é criar sistemas de monitoramento melhores, né, apoiando o próprio setor, né? Hoje nós já temos um sistema de monitoramento muito bom, né, para o setor de soja, que verifica se a área foi convertida diretamente para soja e com a expansão de soja em cima de áreas de floresta. Mas, por exemplo, seria possível aprimorar com um sistema em nível governamental que avalia não só a área de soja, mas a legalidade da produção em todo o imóvel. A mesma coisa também com relação à pecuária.
A equipe de pesquisadores publicou um artigo na revista Science na última semana, onde apresenta os resultados deste trabalho. Para eles, a União Europeia ocupa posição de liderança global em esforços para garantir importações de produtos que não se beneficiem do desmatamento. Com as informações disponíveis no estudo, os pesquisadores acreditam que a Europa pode usar o poder comercial e de compra para ajudar a reverter a situação do desmatamento ilegal no Brasil. Da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Heinen.
Realidade muito complicada para o país, muito preocupante. A gente faz questão de ressaltar algumas das muitas contradições desse modo de produção de alimentos. Não é só o meio ambiente que está sendo destruído, porque ao mesmo tempo que essas terras estão sendo ocupadas, a gente vê os índices de fome no Brasil aumentarem. Realmente lamentável. Um indicativo de que o agronegócio, essa produção que prejudica o meio ambiente, não é a responsável pelos alimentos que chegam à nossa mesa. Mais de 70% da comida que a gente tem em casa vem da agricultura familiar. Vale sempre lembrar esse dado. Para concluir o programa de hoje, vamos aprender uma receita que mergulha nas nossas origens indígenas e adentra a cozinha brasileira. Vamos conhecer a conserva de pimenta? Chegou o momento de ouvirmos a Raíssa Faro, colunista do Prato Cheio no Brasil de Fato. Vamos conferir.
Oi pessoal, aqui é Raíssa Faro, sou nutricionista e terapeuta de Ayurveda. E hoje eu vou trazer uma receita para deixar qualquer refeição mais gostosa ainda. É a conserva de pimenta. É bem fácil de fazer. Você vai precisar de 250 gramas de pimenta, a que você desejar, 1 colher de chá de sal, 180 ml de azeite de oliva extra virgem e 1 colher de sopa de vinagre de maçã. Antes de tudo, você vai ter que esterilizar os potes de vidro. Para isso, basta você lavar com água e sabão, passar na água corrente e depois ferver em uma panela coberta de água por 15 minutos. Não esquece de ferver também a tampa. Depois que você desligar o fogo, vai retirar o pote e a tampa da água e colocar em cima de um pano limpo para que essa água escorra e esfrie naturalmente. Agora uma dica importante. Antes de você mexer com as pimentas, coloca óleo nas mãos para que essa ardência não fique impregnada na sua mão e tenha o risco de você depois passar no olho e ficar ardendo. Então primeiro você vai descartar os cabinhos da pimenta e vai mergulhar ela numa água fervente por 2 minutos. Logo em seguida, você vai colocar essa pimenta na água gelada para que ela não fique cozida. Descarta a água e vai secar essa pimenta com pano limpo ou deixar secando naturalmente num escorredor. Depois, coloca essa pimenta no pote esterilizado e adiciona o sal, vinagre e azeite. Você também pode colocar outros temperos, como alho ou ervas que você quiser. Antes de você usar, espera 3 dias para que esse sabor fique bem incorporado. E é sempre importante manter as pimentas cobertas com azeite para que ela não estrague.
Valeu, Raíssa. Essa semana eu vou tentar fazer a conserva e, se der certo, te aviso, hein? Muito bacana para quem gosta de uma receita apimentada. E o Bem Viver dessa quinta-feira vai ficando por aqui, mas eu espero você amanhã, sexta-feira, para a gente fechar a semana juntos. Ouça às 11 horas na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. E a gente tem um encontro marcado também na Rádio Brasil de Fato, que você ouve no site radio.brasildefato.com.br. E uma grande rede de emissoras em diversos municípios brasileiros transmitem o Bem Viver em diferentes horários. Olha a lista. Está com a gente a Rádio Timbira 1290M de São Luís, no Maranhão, a Rádio Camponesa 96,7 FM em Itapeva, interior paulista, Rádio Super 87,5 FM em Sorocaba, São Paulo, Rádio Terra Livre 104,9 FM de Abelardo Luz, em Santa Catarina. Na lista também a Rádio Comunitária Malhada do Jatobá 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí, a Rádio Terra Livre 94,5 FM de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul, a Rádio Interativa da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão, Rádio Onda 95,5 FM de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais, Rádio Camponesa 95,7 FM da cidade de Crateús, no Ceará, e completam a nossa rede a Rádio Cultural de Lago da Pedra, no Maranhão, Rádio Terra HD 95,3 de Terra Rica, no Paraná, e Rádio PIF de Brasília, que você ouve pelo site radiopif.webradiosite.com. Para quem gosta de podcast, procura o Bem Viver no Spotify e no Google Podcast. Esse programa teve apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Daniel Lamir, Geisa Marques e Michele Carvalho. Trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone. Coordenação Geisa Marques, direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Apoio equipe de jornalismo do Brasil. De fato, que saudade da convivência diária com essa equipe. Enquanto durar a quarentena, a gente está todo mundo junto, mas só virtualmente. Mas essa equipe volta amanhã comigo para fechar a semana aqui no Bem Viver e a gente vai estar te esperando. Até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.